Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Quarta Parede.
Achei que você fosse falar, eu sou a Ana. E você morreu?
Ah, eu achei que você ia falar, eu sou a Larissa primeiro. Ah, desculpa.
Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai finalizar nosso arco de graphic novels falando sobre essa HQ nacional que eu jamais teria pensado em ler se não fosse a Ana Lívia me sugerindo e que, meu Deus do céu,
gente,
meu Deus.
Por isso que eu digo, a nossa primeira newsletter vai sair daqui a pouco, né? E aí eu só queria dizer que eu sou, assim, ótima em recomendações. Eu sou péssima em aderir às recomendações que me são dadas. Mas eu, pra recomendar, menina...
2 minutos.
Sou ótima. E HQ, então, nossa senhora. E aí, eu tava pensando que, assim, a gente podia falar de incluir homens e mulheres, né? Então tem a Noelle. Fazer brasileiros, então tem o Muyubá. E aí tem o Quintanilha, que eu acho que, novamente, pra quem conhece graphic novel e pra quem tá inserido nesse meio, ele é, tipo, um dos maiores brasileiros. Eu diria, inclusive, em termos de, tipo, tradição, maior até do que o Muyubá. Porque ele tem muitos e muitos livros, ele tá, tipo, há anos e anos nessa. E ele também é famoso por escrever, tipo, sobre temas barra pesadas, assim. Uhum. Então, tipo, temas que te fazem pensar. E ele escreve muito sobre, tipo, LGBTQ, etc. E, inclusive, eu acho que um dos livros dele virou filme, que é o Tungstênio. Se vocês quiserem ver, mas eu escolhi esse porque eu acho que fala muito sobre temas políticos que a gente já conversou antes e fala muito sobre, tipo, a nossa própria estrutura social, onde tanto eu quanto você estamos e o tipo de pessoa que a gente com certeza convive aí no nosso dia a dia, né? E um tipo de pensamento que é a casa de...
Copo de vidro.
Desculpa, gente, eu fiquei pensando em... Eu tava pensando em A Casa do Lago, aí eu misturei A Casa do Lago.
Com Taco de Vidro, viu A Casa de Vidro, tá certo.
Talco de Vidro.
É isso.
Larissa, sobre o que fala A Casa do Lago?
A Casa de Vidro? Talco de Vidro fala sobre a Rosângela, que é essa mulher de classe média alta carioca, ela mora em Niterói. Ela é dentista e ela tem a família aparentemente perfeita. Ela é casada com um médico, tem 2 filhos... Um casal, né, de filhos. Mas ela tá, tipo, permanentemente insatisfeita com as coisas. E ela não sabe exatamente da onde vem essa insatisfação. Ela só sabe que ela tá insatisfeita com a vida dela. Mesmo ela tendo o emprego que ela gosta. Tendo dinheiro pra fazer as coisas que ela quer. Um marido que é, tipo, absolutamente apaixonado por ela. Filhos que são ok. E ela tá sempre insatisfeita. E aí, um belo dia, ela descobre que uma prima dela, que é a Renata... Renata, né?
É.
Essa prima dela sempre, tipo, se meteu com relacionamentos horrorosos. Ela sempre tava, tipo, muito mal. Ela recebe essa prima dela no consultório e aí, conversando sobre a vida, percebe que, tipo, a prima dela tá muito bem. Tá, tipo, mais feliz, tá com um namorado novo, tá voltando pra faculdade, tá, tipo, recomeçando a vida. E isso começa a deixar a Rosângela com uma inquietação muito grande pra, tipo, transformar a vida dela. Porque a prima dela tá muito, muito mais feliz, mesmo tendo muito menos. E Sim. ela, que tem tudo, tá, tipo, insatisfeita com tudo que ela tem.
E é preciso dizer que desde sempre elas também tiveram uma disparidade econômica aí, onde, tipo, os pais da Renata tinham uma condição financeira mais baixa do que os pais da Rosângela. Uhum. Então, assim, elas sempre tiveram uma competição, assim, em termos de, tipo, ah, a Renata é a mais bonita, a Rosângela é a mais sei lá o quê, tal. Mas sempre, a Rosângela sempre se sentiu
superior,
parcialmente por causa disso, desse status aí, porque o pai da Renata é alcoólatra, eles tinham vários problemas em, tipo, pagar o aluguel e etc, etc. Enquanto que a Rosângela, o pai dela, tava, tipo, você quer que eu compre o quê pra você, sabe?
Sim. Enfim, e aí ela vai transformando a vida dela aos poucos pra, tipo, compensar todas as coisas que ela acha que estão erradas. Então ela se separa do marido perfeito dela, ela perde a guarda dos filhos, ela arranja um namorado novo muito doido, ela começa a usar drogas.
É, não, ela... Primeiro ela transa com Deus e todo
Exatamente.
Mundo, né? Tipo, matar e
longe
o
de
tempo
mim julgar,
perdido.
Mas, tipo, os motivos pelos quais ela faz isso são muito bizarros. Aí ela arranja esse namorado novo que, tipo, é viciado em cocaína. E enfim, é um grande downfall dela, onde ela vai aos poucos, tipo, perdendo o pouco de sanidade que resta a ela. Até o momento em que ela tá, tipo, na casa dos pais, repensando todas as decisões, falando, tipo, não, dessa vez vai ser diferente. E resolve recomeçar. Tenta reconquistar o marido, mas agora não dá mais tempo, porque ele já tá namorando com outra mulher. Mas ela tá, tipo, não, vou conseguir me reerguer. E aí termina com, tipo, ela passando na ponte Rio-Niterói. Ela vê de relance num carro... Na outra via, ela acha que vê, mas, enfim, né, meio que fica surpreendido que é verdade. Ela vê a prima dela passando num outro carro, feliz pra cacete. E aí, toda essa sensação volta e ela joga o carro dela da ponte Rio-Niterói. Tipo, é isso. Esse é o final da história.
E, gente, assim, é meio impossível descrever quão inesperado isso é.
Sim.
A gente tava até, antes de começar a gravar, conversando sobre isso. Porque, assim, você até pensa que, tipo, é possível, porque ela entra numa depressão profunda, etc, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue sair de casa, etc. Você acha que existem possibilidades de que, tipo, talvez ela faça isso, você começa a questionar se talvez ela mate a prima, se talvez ela tenha uma overdose de cocaína, você acha que o final ali pode ser que seja muito ruim.
Mas não assim.
Mas não assim, menina. E é tipo... Quando eu vejo aquela... Porque ele faz, tipo, quadro a quadro, assim, uhum. né? Ela desvia, anda o carro capotando, batendo, caindo. E aí, o último quadro é, tipo, o carro meio que, tipo, entre a ponte e...
E a Bahia já vai na barra.
E eu... Mano, aquela cena é tão barra pesada.
Sim.
E eu nunca... Eu acho que eu nunca vi... É, e eu já li, tipo, quadrinhos sobre, tipo, vício de... E vício em droga. Já li quadrinhos sobre, tipo, zonas de guerra. Já li quadrinhos sobre abuso sexual. Já li... Tipo, muito quadrinho barra pesadíssima. Mas este quadro, especificamente, é um que, tipo, marcou tanto...
Sim, ele fica muito na sua cabeça, né? Ele fica muito... E é um negócio muito doido, porque, tipo... Eu lembro que quando eu terminei de ler, eu mandei mensagem pra você e eu falei, tipo... Ana, terminei Talco de Vidro, caralho. E você falou, não é muito o retrato da direita brasileira?
Uhum.
E foi, e, tipo, foi exatamente isso com um toque além, assim. Porque, tipo, toda a história da Rosângela não é só uma história, tipo... Da, né, fazendo esse paralelo com a direita brasileira sobre essa coisa do merecimento, de você ser entitled, de você achar que, tipo, quem tem menos tem que continuar tendo menos, uhum. ou quem tem menos não, né?
É, a necessidade de alguém estar abaixo de você pra você poder se sentir bem.
Mas é uma questão, tipo, a Rosângela é uma personagem extremamente invejosa.
Uhum.
Tipo, não tem uma decisão que ela tome, uma escolha que ela faça, nada que seja feita com base no que ela quer pra ela. É sempre com base em, tipo, no que ela não quer que o outro tenha. A felicidade da prima dela é uma ofensa pessoal pra uhum. ela. Saca? E você percebe que isso tem a ver não só com, tipo, não só com a prima, mas, por exemplo, na cena em que você tem... que ela vai naquele jantar.
Uhum.
Tipo, você percebe que ela é invejosa de todas as pessoas. Tipo, que ela tem essa
sim,
questão
tanto
com todo
que,
mundo.
É, tanto que quando a amiga fala, ah, eu tô muito melhor divorciada, é a primeira vez que ela...
Que ela pensa vai lá e vai direto no tipo, não, é essa a solução, preciso me divorciar.
Mas a coisa que eu acho que, pra mim, representa mais a direita brasileira é o fato de que ela nunca verbaliza as coisas mais asquerosas que ela acha. Ela fica assim, não é bem achar, é mais um sentimento, uma sensação.
Não é que ela acha, que ela tem certeza que ela é superior à prima dela, mas ela tem essa sensação com base em, tipo, sei lá, sabe? Porque, tipo, ela é muito superior, mas ela sente que ela é.
Exatamente.
É um fato, não é um achismo.
É. E é tipo, não, é uma sensação. E isso, pra mim, é tipo... Tão todo mundo, porque assim, ninguém acha que é, ah, eu não sou racista.
Uhum.
Eu só tenho um sentimento, assim, que quando eu vejo uma pessoa negra, eu tenho que atravessar a rua.
Me dá medo.
Assim, mas não é minha culpa.
Não é um racismo enraizado.
Exatamente, é só um sentimento e eu tenho que respeitar o meu sentimento.
Sim.
Sabe? Ou então, tipo, é óbvio que eu acho que eu mereço trabalhar com meu pai, assim. Eu sinto que eu mereço muito mais do que aquela pessoa.
Uhum.
Afinal, ele é meu pai. O que que tem que a pessoa estudou um monte pra fazer aquilo.
Exatamente. Não, é muito isso, cara. É muito isso. E ela, tipo... E eu acho que o Quintanilha, ele tem uma maneira muito clara de destrinchar essas coisas pra gente. Porque, tipo, ele usa o lance da Rosângela versus a prima dela como um pano de fundo pra, tipo, todas as pequenas coisas, sabe? Que vão desde a maneira como ela trata os funcionários até a maneira como ela, tipo, trata a família, saca? Tem uma discussão maravilhosa, inclusive a hora que eu fui abrir pra procurar o nome dela, foi a primeira página que eu abri. Que é a hora que ela tá, tipo, discutindo com a mãe dela e a mãe dela fala pra ela que, tipo, ela não sabe onde ela errou porque ela foi, tipo, criada super simples e aí ela tem essa, tipo, e a mãe dela fala, parece às vezes que você tem vergonha da gente. Você tem nojo de onde você veio.
Sendo que, assim, de fato, ela a Rosângela alcança um status social muito maior do que o que ela veio. Mas ela já era de classe média antes, assim, ela não era de, tipo, ela não tava morando em favela, nem nada disso, entendeu? Tanto é que ela, tipo, tem uma condição muito superior à da prima, por exemplo.
Sim. Mas tem um claro julgamento, tipo, dela, onde ela tá hoje, tipo, tem um claro julgamento pra, tipo, a situação em que os pais dela moram.
Sim.
Sabe? Tipo, ela não quer frequentar a casa dos pais dela. Ela não quer frequentar a casa da tia dela.
Ou então, quando ela tem que chamar eles pros aniversários e pras festas, ela sempre fica, ai, que vergonha desse
exatamente.
Povo.
Exatamente.
Mas isso que você falou dos funcionários, tem gente que diz, se você quer realmente saber como uma pessoa é, veja como ela trata, tipo, garçom, sabe? Uhum. Pessoa da limpeza, tudo mais. E a Rosângela é aquela pessoa que é, tipo, é simpática, mas é falsa.
Uhum.
Sabe? Ela é simpática justamente porque ela se sente superior. E ela faz, tipo, ai, que dozinho, né?
Uhum.
Que peninha dessa pessoa. Ela precisa tanto da minha caridade, da minha ajuda.
Sim.
Eu vou tratar ela bem.
Sim.
E não é porque, tipo, oi, é um outro ser humano como
exatamente.
Eu. Sabe?
E eu acho que ela estende isso pra, tipo, todas as pessoas, cara. Por exemplo, pra mim, onde fica a prova de que tem esse sentimento de superioridade, de você achar que você tá fazendo, tipo, caridade pros outros, é no final, quando ela tá, tipo, conversou com a família dela e ela tá, tipo, nessa nova resolução de se tornar uma nova Rosângela e ela vai pra praia, tem lá as crianças jogando bola.
Uhum.
E aí ela fica, tipo, ela vai comprar os geladinhos. E ela fica tipo, ah, não, fala sobre flúor, não sei o que lá, com as crianças, tipo,
são, tipo,
lá no...
São tipo uns meninos meio de rua, assim,
uma galera mais
que estão vendendo
doce na praia.
É.
E aí ela fica tipo, não, vai pro consultório que
dá
eu dou
esse
tratamento...
cartão pra sua
mãe.
Mãe,
que eu dou tratamento de graça, mas tipo, muito claro... Por tudo, assim, eu acho que nesse sentido, acho que o traço do Quintanilha, ele é muito expressivo. Pra, tipo, mostrar pra você como isso não tem a ver com, tipo, uma bondade inerente dela. E mais, tipo, uma coisa que ela faz pra ela se sentir bem.
Uhum.
Não é, tipo, cara, vou... tô fazendo isso porque eu acredito que isso seja, tipo, uma coisa boa a ser feita para outras... Não é pros outros. É, tipo, olha como eu sou uma nova pessoa. Olha como eu sou boa. Olha como
Sim.
eu tenho, tipo, um espírito caridoso com pessoas que são inferiores a mim, saca?
Então, por isso que eu acho que isso é a cara da direita brasileira. Porque, assim, eu acho que, de verdade... É óbvio que existe uma pessoa que tá no extremo e que, tipo... quer fazer mal de fato, racionalmente quer fazer mal ao outro, mas eu acho que a grande maioria habita neste espaço onde, tipo, eles acham que eles estão, tipo, pensando o que é melhor pra todo mundo, quando, na verdade, eles só estão pensando o que é melhor pra eles.
Sim.
Então, não é, tipo, ai, eu tô batendo panela contra a Dilma porque, sabe, tipo, ai, ela não cuida dos pobres, não é isso.
Não.
É porque, tipo, ai, ficou, o dólar subiu, né?
Sim.
E aí eu fico, filho da puta, vê quanto o dólar
como
tá
é que
agora,
fica a
caralho.
Viagem pra Disney.
É.
Vai lá pra Disney agora com dólar R$5. Mas eu acho isso muito verídico, eu acho isso, tipo, muito um retrato da sociedade brasileira como um todo, onde, tipo, você pensar na galera que é menos afortunada é, tipo... Porque eu acho que a gente tem... Eu fico pensando muito esses dias, não sei porque... Em, tipo, nossa síndrome de vira-lata, em como a gente, tipo, quer ser nações que a gente considera superiores. E eu acho que o brasileiro tem muita essa mania de projetar, por exemplo, os Estados Unidos como sendo uma nação superior. E é um lugar, tipo, é uma... Toda uma estrutura de sociedade, de governo, que é muito pautada numa coisa muito egoísta. É muito, tipo, cada um correndo atrás
Sim,
do seu.
Total.
E, tipo, sabe, você tem dívida desde a hora que você nasce, praticamente. Você quer estudar? Então vai ser pelo seu próprio mérito, mas você já tá com dívida desde o momento em que você entra na faculdade. Você quer tratamento de saúde? Você vai estar com dívida no momento em que você entrar dentro do hospital. E, tipo, se você tem dinheiro pra lidar com isso, se você tem dinheiro que vem do berço, se você tem dinheiro porque você, por algum milagre, tipo... conseguiu passar por tudo isso, pagar todas as dívidas que você tinha e ainda acumular dinheiro.
É, se você é tipo Bill Gates.
Exato,
tá
bom pra você. Só que aí fica com esse comportamento, tipo, enraizado na cabeça do brasileiro, onde qualquer Rosângela acha que é Bill Gates.
Aham. Uh-huh.
Porque a real é essa, tipo, a Rosângela, ela não é bilionária. Ela não é, tipo, nossa, tem um, nossa, tem grana pra rasgar. Ela limpa dinheiro com... Ela limpa a bunda com nota de 100 dólares, saca? Não é isso. Se eu for, tipo, se a gente for analisar friamente, ela deve ter, sei lá, o mesmo tipo, estilo de vida que a gente tem, saca?
Sim,
que
total.
Que quer dizer bastante coisa, porque, tipo, eu nunca passei necessidade, eu tenho ciência de que eu venho de uma família de classe média alta, mas, tipo, o posicionamento, a mentalidade brasileira, e eu acho que não é só brasileira, mas a gente diz isso porque é aqui que a gente mora, né? É muito de, tipo, assim, se você ganha 4 mil reais, você acha que você é, tipo, milionário patrão, uhum. saca? E aí você não acha que você, que ganha 4 mil reais fudido, é tão fudido quanto a empregada que ganha 1.000.
Amiga, mas é, novamente, é por isso que é a cara da direita brasileira. Porque a classe média brasileira, ela não se entende como, tipo, classe média. Ela se entende como, tipo, classe A, uhum. plus.
Sendo que, na verdade, tem, tipo, um filho da puta que tá ganhando dinheiro em cima de, tipo, todos nós, entendeu? E aí, essa pessoa tá te fudendo e você tá rindo porque você quer ser como aquela pessoa. Você não se identifica com quem tá abaixo de você.
Exatamente. Tipo, o marido dela é um cardiologista, não diz nem que ele é um cirurgião, porque porque eu acho que cirurgião ganha mais, né, mas ele é tipo um médico só, cardiologista, e ela é uma dentista, e é tipo, é óbvio que são empregos que ganham bem, etc, mas ao mesmo tempo, quantos pais de amigos meus não são os dois médicos, entendeu, uhum. e tipo, tá aí ralando que nem todos nós, uhum. entendeu, e é óbvio que sim, a gente tem que admitir os privilégios que a Rosângela tanto teve antes, tipo, de tudo isso, desde o berço.
Só de conseguir estudar.
Exatamente. Até, tipo, o privilégio que ela tem agora, que ela já conquistou todas essas coisas, tá casada com quem ela tá casada, etc. É óbvio que a gente tem que dizer que ela é muito mais privilegiada, porque ela já tá, tipo, nos, sei lá, 80% mais ricos do país, né?
Uhum.
Porque tinha uma coisa de que, tipo, se você ganha 3 mil por mês, você ganha acima de, tipo, 80% da população. Brasileira, no Brasil, né? Ou seja, ela, tipo, sim, ela tá aí no topo do topo, mas ela não é esse 1% que ela acha que é.
Metade da riqueza Exatamente. Do mundo, sabe?
E esse negócio de tipo, mano, essa síndrome de vira-lata do Brasil me irrita tanto, sabe por quê? Porque eu já vi pessoas falando assim, ah, porque casamento gay no Brasil, né, demorou tanto. Eu fico, você sabia que teve casamento gay no Brasil legalizado antes dos Estados Unidos, antes da Irlanda, antes de todos os lugares?
Uhum.
Antes de qualquer país da Europa já tinha, tipo, casamento gay legalizado no Brasil.
Só não era difundido, né?
É, exatamente. Era tipo união, era o equivalente de união estável, que basicamente te dá todos os direitos de um Sim. casamento. Assim, você tem direito à herança, tem direito à visita, tem direito a decisões médicas, enfim, tudo.
As mesmas coisas.
Então, assim, as pessoas esquecem um pouco isso. E sim, é óbvio que o Brasil ainda é um puta país homofóbico do caralho. Mas a gente também tem que considerar um pouco as nossas vitórias,
Sim.
sabe? Ou então as pessoas falando, ah, Estados Unidos. Lá, se você pega uma ambulância, sabe quanto você paga? 18 mil dólares. E aqui, você tem um SUS, caralho. Todas as ambulâncias são de graça. A menos que você queira pessoalmente ligar para uma privada e pedir, tipo, qualquer ambulância, tipo, SAMU, é grátis.
Sim. E acho que o rolê todo é exatamente esse. Tipo, a Rosângela tem essa síndrome de vira-lata com relação à prima dela. Tipo, só que sem admitir
uhum.
que ela tá, tipo, invejando alguém que ela considera que seja inferior a ela. Que é infinitamente pior, saca? Tipo, porque ela é muito doida, mano. Eu não, tipo, trava muito a minha cabeça quando eu tento explicar, porque é muito...
Porque eu
não
acho...
Não faz sentido.
É, mas o que eu acho também é que existe um certo lado onde essa não verbalização dela me lembra processos que eu mesma tenho, só que com coisas diferentes. Do tipo, eu sei, mas eu não sei, mas eu sinto, mas eu não consigo colocar em palavras. E eu acho que o sentimento dela em relação à prima é muito isso. Não tem explicação, não é, tipo, uma coisa que você possa necessariamente apontar. É só uma coisa que ela sente, mas ela não sabe explicar e ela não sabe racionalizar. E toda vez que ela para pra pensar, não faz o menor sentido, mas que tá ali mesmo assim. E eu acho que...
Qualquer boa paranoia, né?
Exatamente. Eu acho que, assim, a Rosângela precisa muito de terapia justamente pra, tipo, ela entender o que é esse processo, conseguir verbalizar isso, esses sentimentos. E eu acho que uma vez que você verbaliza, mesmo que você não consiga necessariamente, tipo, entendê-lo ou necessariamente, tipo, frear aquilo, fica mais fácil de, tipo, pô, pelo menos eu sei que ele existe, sabe? É um primeiro passo aí pra... E eu sinto que, assim, com outras coisas, por exemplo, a relação com o meu corpo. Eu sempre achei que eu era gorda. Eu sempre achei que eu fosse gorda. E, de fato, hoje em dia eu sou gorda. Mas eu fui olhar fotos minhas, tipo, de adolescente.
E aí você percebeu que você não era.
Exatamente. Aí eu percebi que eu não era gorda. E eu ficava, mas, mano, como assim?
Ana, eu passei por um momento esse final de semana.
Eu fiquei, tipo, chocada.
Eu achei o meu corset dos 15 anos, o meu vestido de 15 anos. Achei não, ele tava no quarto de hóspede. Há 6 meses atrás, quando a minha irmã tava na luta do vestido de noiva, a gente tinha sugerido ele pra ela. E aí ele tava lá, a Luciana tava em casa, fui mostrar pra ela e eu peguei ele na mão. E foi muito engraçado, porque assim, metade dos meus problemas de transtorno alimentar começaram naquela época. E entre os meus 14 e os meus 15 anos, tipo, entre eu decidir que eu queria uma festa e a festa aconteceu, eu engordei 15 quilos. De nervoso e compulsão. E eu entrei naquela festa me sentindo gigantesca. E todas as outras fotos, tipo, sempre que eu olho a foto daquilo, tipo, eu percebo que eu não era gigante, mas ao mesmo tempo eu sempre me achava gorda. Eu olhei, eu coloquei o corset na minha frente. Ele não chega, tipo, as duas partes não chegam nas minhas costas. Foi o momento, tipo, que você ficou mais chocante do planeta. Porque assim, eu sei que eu estou muito maior hoje. Eu tenho, tipo, basicamente 22, 23 quilos a mais do que eu tinha na minha faixa de 15 anos. Mas como na minha cabeça, a memória de ter, tipo, sido a debutante gorda nunca enfraqueceu, eu sempre pensei, tipo, nossa, eu provavelmente ainda sirvo naquele vestido. E, tipo, nem os peitos, sabe? É tipo um peitinho tava em 44. E eu olhei pra aquilo, e, tipo, fiquei com aquele negócio na minha frente. Foi libertador e traumatizante ao mesmo tempo.
Larissa, eu fui, tipo, quando eu fui ver aquelas fotos, eu fiquei, da onde eu achava que eu era gorda? E aí eu achava que eu era gorda porque, tipo, naquela época eu pesava 72 quilos e todas as outras meninas pesavam, tipo, 58. E eu ficava, menina, mal sabe você que daqui a pouco
vai estar todo mundo com o meu peso.
Exatamente, tipo, 72 quilos é o peso que você tem que ter. E aí, hoje eu também tô, tipo, 20 quilos mais gorda, sabe? E aí, olhando pra aquilo, eu fiquei, mas então da onde vem isso? Porque, assim, se não é uma coisa, tipo, real, da onde vem esse sentimento? E aí, o processo de terapia, pra mim, é justamente, tipo, tentar entender o que é essa coisa que eu não sei explicar, não sei racionalizar, não necessariamente tem um motivo, porque eu nunca fui, tipo, ninguém me chamou de gorda, ninguém, sabe, tipo, não tem uma coisa que eu possa apontar, putz, esse foi um evento traumático, etc, etc, e no entanto eu não consigo verbalizar, mas tipo, toda vez que eu paro e penso sobre isso, eu começo a chorar desesperadamente, e eu sinto que a Rosângela tem isso, mas só que o foda é que assim, enquanto a grande maioria das pessoas tem isso em relação a, tipo, elas mesmas e inseguranças próprias.
Ela tem com relação a todo o resto do mundo.
Exatamente.
Não sou eu que tô errada, é o mundo que tá cagado e eu tô perfeitamente certa.
Exatamente. E aí, esse é o problema, porque ela, tipo, ela é tão egocêntrica, narcisista, é foda, cara, é muito difícil. E é muito difícil essa ideia de que, tipo, ai, o mundo tem que se moldar a mim.
E bom, a boa notícia é que ela não vai incomodar mais ninguém e não vai fazer terapia porque ela morreu, né?
Adoro! A boa notícia é que ela se matou!
Ai, que horror!
Caralho!
Que horror! Não, isso foi muito pesado.
Que horror! Por favor, gente, não me odeia. Bom, gente, não é assim.
Não
isso
é
exatamente
o que
a gente quis dizer.
É mais uma sensação.
Exatamente, é mais um sentimento. Por favor, me perdoe.
É aqui que a gente perde todos os nossos seguidores.
Mundo, por favor, se adeque ao meu senso de humor.
Exato. Não, que horror. Mas é, tipo, cara, quantas coisas teriam sido... E é foda porque, tipo, se ela quisesse fazer terapia, ela teria acesso à terapia.
Com certeza.
Ela é a pessoa que teria como pagar a terapia. Só que ela, tipo, tem...
E os pais dela estão ali, tipo, mano, você fica aqui em casa, a gente
faz o que puder por você, saca? Ela, tipo, ela é cercada pelas pessoas perfeitas. Só que, tipo...
Até o ex-marido, depois que ele começa a namorar outra pessoa e ele 100% superou, ele ainda é esse cara que tá, tipo, o que você precisar.
Eu tô aqui, sou seu parça, não sei o quê. Mas, tipo, o foda é exatamente esse. É, tipo, ela tem toda a estrutura, ela tem toda a rede de apoio. Só que porque o problema dela é achar que ela não é o problema, ela nunca vai procurar ajuda.
É, ela vai achar que cortar o cabelo resolve
Exato,
tudo.
Exato, cortar o cabelo,
e aí ela
tirar
vai,
cocaína.
Aí ela vai, talvez... Porque é isso, né? Tipo, essa questão dela ver a prima, ela acha que é a prima... Mas ela vê por meio segundo atravessando a ponte em dois carros em alta velocidade. Tipo, pode ser que não seja a prima.
Sim. E eu tenho essa teoria de que, na real, assim, tipo... Não é bem uma... É mais uma sensação. que, tipo, tudo que ela faz... todas as transformações dela são numa esperança de que, tipo, se ela estiver melhor, a prima dela automaticamente piore.
Com certeza.
E ela sempre vai atrás pra, tipo, ter notícias de como tá a Renata. Que é uma coisa que ela nunca fazia. Tipo, ela nunca entrava em contato com a família dela, sabe? Tipo, nunca entrava em contato com a tia. E aí ela fica obcecada. Porque, tipo assim, cara, como é possível que eu esteja me sentindo tão melhor? Ela acha, ela projeta essa ideia de estar tão melhor. E essa menina não, tipo, não começa a se fuder, sabe? Porque nós somos, tipo, ela enxerga como se elas fossem...
Uma balança, né?
É. Uma tá por cima e a outra obrigatoriamente tá por baixo. Então, se ela tá subindo e ela tá corrigindo tudo que ela acha que tem de errado com a vida dela, então a Renata tem que tá se fudendo. E como ela não tá, tipo, qual que é o sentido de você fazer qualquer coisa se a única coisa que você quer atingir, tipo, não é a sua felicidade pessoal, e sim que a outra pessoa se foda e ela continua, tipo, se dando bem.
Larissa, eu tenho apenas uma coisa a dizer em relação a isso. Bom, xibom, xibom, bom, bom. O de cima sobe e o de baixo desce. É isso que a nossa sociedade espera. É isso.
É isso que a Resu... ela quer.
Gente, resumiu o capitalismo. Bom, xibom, xibom, bom, bom.
É isso. Grandes pensadoras, as meninas.
Ai, Marx estaria orgulhoso.
Estaria orgulhoso de nós. É isso.
Então é isso, né, então gente?
É isso, gente.
Olha só, mês que vem começa a campanha do podcast delas, do qual a gente é parte, a gente faz parte da família Oped. Então a gente pensou em fazer um mês inteiro aí voltado para isso, mês da mulher, hashtag podcast delas. Então a gente vai... Eita. Deu um puta raio aqui, Brasil.
Tô fodida pra minha casa, bora lá.
Uau. Então a gente vai fazer um arco inteiro voltado para diretoras mulheres, num esquema lá, tipo, mulheres no cinema feito por elas. Então a gente vai falar de...
Que Horas Ela Volta, Lady Bird,
Bird,
Sinfonia da Necrópole...
Isso, e...
E eu esqueci...
Encontros e Desencontros.
Encontros e Desencontros, muito obrigada. Então, só diretoras mulheres vai ser muito legal. E lembrando sempre que esses episódios são patrocinados pelas nossas maravilhosas apoiadoras, Aline Tavares Correia, Tayane Araújo, Luísa de Mesquita e Luciana Boni. Muito obrigada pelo seu apoio. E se você quiser fazer como as meninas e apoiar a gente financeiramente pra ajudar a gente a crescer, a continuar trazendo podcasts de qualidade e altas discussões muito legais aqui pra vocês, entra lá no catarse.me/quartaparede pra descobrir o que, que a gente tem pra oferecer pra vocês e como vocês podem ajudar a gente com a partir de R$5 por mês.
E olha que o nosso primeiro episódio exclusivo tá saindo lá, então se vocês quiserem apoiar acima de R$15, já recebe.
Uhul!
Se vocês quiserem conversar com a gente, mandar aí suas questões, quiserem que eu faça aí recomendações de HQs, estou aqui para isso. Vocês podem falar no quartaparedepodcast@gmail.com.
Nós também estamos no Twitter para opiniões mais rápidas, sempre no @quartaparedepod.
A gente tá também no Facebook, mas quem está no Facebook, não é mesmo? Eu acho que assim, só os baby boomers mesmo. Mas caso você seja um baby boomer, então nós estamos lá no Quarta Parede Podcast.
A gente também tá no site do podcast delas, como a Ana Lee Ben citou. Vocês podem acompanhar toda a campanha 2020 lá com novos podcasts, com muita coisa exclusiva e também com toda a rede Oped e todos os podcasts feitos por mulheres que saem por lá no www.podcastadelas.com.br.
E, gente, se vocês quiserem avaliar a gente no iTunes, nós já atingimos logo no começo do ano, eu sabia, ó.
Tava preparada
2020
isso.
É um ano pra ser melhor, cara. A gente já atingiu nossa meta de chegar no top 100, estamos inclusive no top 50, no top 35, mas se vocês quiserem ajudar a gente a atingir ainda mais pessoas, sair do nicho de literatura e conquistar o mundo, é só ir lá e avaliar a gente de 1 a 5 estrelas, preferencialmente 5, e deixar uma palavrinha ali no comentário.
E nós também temos vida pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre poliamor, tretas e o que eu acho da CPTM, vocês podem sempre me acompanhar no @larissasiriene, Siriene se escreve com S e tudo I.
Gente, falando em poliamor, ó, vem coisas.
Boatos.
Ouvi boatos, spoilers de que vem coisas. Eu não tenho novidade nenhuma.
Mentira, tem o Que Crime Foi Esse.
Ah, O Que Crime Foi Esse, mas vocês já conhecem, né? Espero, acho bom. Acho bom já conhecerem a essa altura do campeonato. Mas se vocês quiserem ouvir, está no @ Que Crime Foi Esse. E eu estou no @AnaLivMS, Ana com 2 N's.
Uhul! Então nos vemos semana que vem com um novo episódio do nosso novo arco pra comemorar o mês da mulher. Beijos e tchau!
Música.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.